Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Nesta audioconferência, serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2017 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente à apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site de Relações com Investidores. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que possam ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides e pode ser visualizada na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente da AES Brasil, Sr. Julián Nebreda, pelo diretor-vice-presidente de Relações com Investidores da companhia, Sr. Francisco Morandi, e pelo diretor-presidente da AES Eletropaulo, Sr. Charles Lenzi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julián Nebreda. Por favor, Sr. Julián, pode prosseguir.
Bom dia, muito obrigado. Eu vou dar início à apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2017 da AES Eletropaulo. Me acompanha nesse call Charles Lenzi, presidente da AES Eletropaulo e Chief Operating Officer da AES Brasil, Francisco Morandi, CFO e vicepresidente de Relaciones con Investidores, Andrés Gómez, director de nuestro equipo de Asuntos Regulatorios, y Pedro Bono, bueno, vicepresidente de Asuntos Legales, Compliance y Auditoría, y los demás directores de la compañía y todo nuestro equipo de Relaciones con Investidores. Inició la presentación en el slide 2 con los destaques del trimestre. Dentro do que temos proposto nossa estratégia de criação de valor, à frente, recuperação dos indicadores de qualidade e nosso primeiro destaque. No segundo trimestre, apresentamos uma redução de 33% no DEC e de 5% no FEC. Continuamos a registrar uma forte evolução dos indicadores operacionais, fruto dos investimentos em confiabilidade operacional, a modernização da rede, revisão do processo e do uso de novas tecnologias, incluso de inteligencia artificial, na solución y anticipación de ocurrencias. A melhoras nestes indicadores operacionales nos permitió también a reducción de compensaciones do DECI, FIC, do DICI, FIC, DIMIC y DICRI de 7 millones de reales, en términos reales, no segundo trimestre. Charles Lenzi entrará más en detalle sobre o desempeño operacional de la compañía a lo largo de la presentación. O segundo punto de destaque é o trabalho de gestão de risco com a redução da sobrecontratação. Encerramos o trimestre com uma perspectiva de sobrecontratação para 2017 de 104,2%, abaixo do limite regulatório de 105%. Uma importante redução em relação ao divulgado no último trimestre de 105,9%, y ainda más importante al lembrarnos que iniciamos o año con una estimativa de 111,3. Esta reducción es resultado de nuestros esfuerzos en las frentes de negociaciones bilaterales con geradores y de la participación en los leilones del mecanismo de compensación de sobras y déficit. Continuamos con máximos esfuerzos para la manutención de nuestro nivel de sobrecontratación, siempre con objetivo de estarmos próximos al límite regulatorio. Aproveito también para hacer mención a abertura de la consulta pública por el Ministerio de Energía en 5 de julio, teniendo como objetivo discutir propuestas de modernización y racionalización económica del sector eléctrico en busca de un aprimoramiento regulatorio y comercial. Nuestras equipes trabajan en análisis detallada de la propuesta, que en nuestra visión es muy positiva para el sector. No caso das distribuidoras, a proposta é especialmente positiva, porque visa enderezar e mitigar os riscos da atividade de distribuição. Com muita satisfação, chego ao terceiro ponto dos nossos destaques, ainda em relação ao plano de criação de valor, que são os resultados do programa de produtividade. O programa de produtividade é uma das grandes frentes de criação de valor aos nossos acionistas e visa a redução de nossos OPEX em termos reais, excluindo o fundo de pensão, como fruto do plano de investimentos em modernização da rede. No segundo trimestre, alcançamos uma redução de 77 milhões de reais em termos reais, em comparação ao segundo trimestre de 2016. Esta redução é 10% superior à meta estabelecida de 70 milhões de reais para o período. E reflete nosso comprometimento e empenho em entregar os resultados esperados do programa de produtividade. Para 2017, reafirmamos nossa estimativa de redução de 200 milhões de reais em termos reais na comparação com o 2016, dos quais 80 milhões virão no terceiro trimestre. Ainda sobre o plano de criação de valor, temos como importante passo de nossa estratégia a migração da companhia para o segmento especial de listagem Novo Mercado. Continuamos com o processo de migração, já tendo alcançado as aprovações necessárias por parte de reguladores e credores. Neste processo, o próximo passo é a aprovação da matéria em Assembleia a ocorrer o próximo 12 de setembro. Falaremos em mais detalhes sobre o processo de migração para o Novo Mercado ao final da apresentação. Como consequência dos resultados positivos apresentados nos itens anteriores, centrados no nosso programa de produtividade, apresentamos um melhor desempenho financeiro neste trimestre, com destaque para o aumento de EBITDA, reportado em 37,5% e de 58% em nosso EBITDA ajustado, contribuindo para esse aumento, incremento de margem e as reduções com PCLD. Por fim, gostaria de destacar a evolução do nível de endividamento da companhia. Neste trimestre, registramos uma redução de nossa dívida bruta em cerca de 465 milhões de reais, em comparação com o segundo trimestre del 16, fruto das amortizações efetuadas no período. Consequentemente, o indicador dívida líquida por EBITDA ajustado do trimestre reduziu para 2,91 vezes, valor inferior aos 3,02 vezes reportado no segundo trimestre de 2016. Como destaque, gostaria de ressaltar também a mudança recente proposta em portaria do Ministério de Minas e Energia, na qual o lastro elegível para debêntures de infraestrutura foi expandido e este passou a ser uma opção de financiamento para as distribuidoras. Francisco Morandi entrará em mais detalhes sobre o desempenho financeiro nos próximos dias e a oportunidade de expansão do programa de debêntures de infraestrutura. Passo agora a palavra a Francisco Morandi para dar a continuidade à apresentação.
Muito obrigado, Julián. Bom dia a todos. Começamos no slide número 4 com a performance de nossos custos operacionais. O OPEX, excluindo as despesas com fundo de pensão, apresentou uma redução de 64 milhões de reais no segundo trimestre de 2017. No entanto, é importante destacar que ao inflacionarmos o OPEX do segundo trimestre de 2016, a variação em termos reais é de 77 milhões de reais, ou 13,7%. Essa redução, como comentado anteriormente, representa uma economia 10% superior ao estimado para o trimestre, consequência das ações implementadas por meio do programa de produtividade. Contribuiu para este resultado a contínua redução na linha de compensações de 7 milhões de reais em termos reais, associada à evolução dos indicadores de qualidade operacional que vem apresentando uma consistente melhora nos últimos trimestres. Em relação ao PCLD, tivemos uma redução real de 48 milhões de reais, ou 50% em relação ao segundo trimestre, fruto da estratégia de combate à inadimplência, incluindo as novas plataformas de negociação. Neste trimestre, o ticket médio por fatura inadimplente teve uma redução de 22%, assim como nossa base de clientes inadimplentes diminuiu 6%. Registramos ainda uma redução real de 18 milhões de reais em nossas contingências, refletindo a remensuração de sucesso em caso de execução fiscal, civil e trabalhista, e, por fim, uma redução de 4 milhões de reais em PMSO. Passando para o seguinte slide, de número 5, temos a evolução do EBITDA ajustado por despesa com fundo de pensão e ativo possivelmente inexistente, em comparação ao ano anterior. O EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2017 foi de 360 milhões de reais, contra 228 milhões de reais no segundo trimestre de 2016, o que representa um aumento de 58% na variação anual, ou seja, um aumento de 132 milhões de reais. Além dos efeitos das variações de OPEX descritas no slide anterior, com destaque para o impacto positivo das reduções de PCLD e multas, o aumento no EBITDA está diretamente associado aos efeitos positivos na margem. No segundo trimestre de 2017, observamos um maior componente de parcela B na tarifa, em função do reajuste tarifário de junho de 2016 e a manutenção dos níveis de consumo na classe residencial, oscilando menos 0,2% em comparação ao ano anterior. Também tivemos um efeito positivo, fruto da nossa estratégia de redução de exposição à sobrecontratação de energia e reversões da sobrecontratação em 2016, totalizando-se 9 milhões de reais no período. Importante registrar que, diferentemente do segundo trimestre de 2016, no segundo trimestre de 2017 não houve nenhum impacto de sobrecontratação no EBITDA. Indo para o sexto slide, temos a evolução do lucro líquido. Apresentamos um lucro líquido de 31 milhões de reais no segundo trimestre de 2017, contra um lucro líquido de 3 milhões de reais no segundo trimestre do ano anterior. O resultado líquido deste período é o maior dos últimos dois anos e reforça nossa convicção nas frentes de criação de valor. O efeito positivo do EBITDA ajustado no trimestre foi compensado parcialmente pelo aumento nas despesas com fundo de pensão, impactado pela redução da taxa de desconto no final de 2016. Já o resultado financeiro registrou efeito negativo de 14 milhões no comparativo, em função principalmente da variação cambial de Itaipu, parcialmente compensado pela redução no encargo das dívidas, fruto de amortizações e redução do CDI. Passando agora para o slide de número 7, temos a análise do perfil de nossa dívida. Neste trimestre, conseguimos reduzir nosso endividamento bruto em 465 milhões de reais na comparação com o segundo trimestre do ano anterior, resultado do importante trabalho da companhia na execução do cronograma de amortizações. Desta forma, a redução de nosso nível de endividamento contribuiu para uma dívida líquida por EBITDA ajustado de 2,91 vezes, valor inferior aos 3,02 vezes do segundo trimestre de 2016 e também inferior ao limite previsto no covenant de nossas dívidas em 3,5 vezes. No gráfico da direita, observamos o cronograma de amortização da dívida com vencimentos distribuídos até 2028 e a diminuição da taxa efetiva, refletindo o atual cenário econômico brasileiro. Destaco que nenhuma das nossas dívidas possui exposição cambial. Passo agora a palavra para o Charles Lenzi para dar continuidade à apresentação.
Muito obrigado, Francisco. Bom dia a todos. Começo no slide número 9, onde apresentamos os pilares da nossa estratégia para a criação de valor. Conforme apresentado no trimestre anterior, nossa estratégia se baseia em três pilares principais. O primeiro é o programa de produtividade, com foco na recuperação dos indicadores de qualidade, na gestão da receita e na satisfação do cliente. As ações do programa de produtividade, que já mostram seus resultados, são realizadas por meio de um novo patamar de investimentos na ordem de R$ 942 milhões de reais previstos para o ano de 2017, dos quais R$ 237 milhões de reais foram realizados neste trimestre. Estes investimentos se concentram na modernização e automação da nossa rede de distribuição e nas frentes de transformação digital que resultam na melhora dos processos, visando assim maior confiabilidade e eficiência operacionais e, consequentemente, reduzindo nossos custos e despesas operacionais. Com isso, reforço a nossa meta de redução real do OPEX de R$200 milhões em 2017, dos quais 77 milhões foram alcançados neste trimestre. Na última divulgação dos resultados, comentamos que as economias mencionadas no programa de produtividade viriam ao longo do segundo trimestre e segundo semestre deste ano. E é isso que estamos vendo agora, na medida em que os investimentos feitos na rede e as nossas ações de gestão de receita ganham maturação. Para o terceiro trimestre de 2017, esperamos uma redução de R$80 milhões em termos reais, em comparação ao mesmo período de 2016, com o restante dos R$200 milhões vindo no último trimestre. Para 2018, a economia esperada é de R$150 milhões. O segundo pilar do plano é a gestão de riscos, que possui como foco a redução do nível de sobrecontratação e um novo aditivo ao contrato de concessão. Em maio de 2017, foram iniciadas discussões com a ANEEL para a negociação do aditivo ao contrato de concessão, com previsão de resposta por parte da agência no primeiro semestre de 2018. A companhia acredita que esse novo aditivo irá gerar valor para os clientes, para a comunidade onde atuamos e para os acionistas. O terceiro pilar é a evolução da nossa governança corporativa com a proposta de migração da companhia para o segmento de listagem do novo mercado. No slide 10, apresento um demonstrativo dos investimentos realizados no período. Ao longo desse trimestre, direcionamos boa parte de nossos investimentos para ampliar a nossa inteligência operativa e a nossa confiabilidade operacionais, com o objetivo de reduzir as ocorrências na rede elétrica, aumentar a continuidade do fornecimento de energia ao consumidor, o que tem sido percebido pela redução dos indicadores de DEC e FEC, que abordarei a seguir. Também tivemos investimentos focados na conexão de novos consumidores e regularizações de clientes com conexões irregulares e na expansão do nosso sistema elétrico. No período, foram investidos cerca de R$237 milhões, sendo que R$215 milhões foram realizados com recursos próprios, o que representa um aumento de 42% em relação ao volume de investimentos do segundo trimestre de 2016. Para este ciclo de 2017 até 2021, planejamos investir cerca de R$4 bilhões, sendo que R$3,5 bilhões serão de recursos próprios e o restante com projetos financiados pelo cliente. Em 2017, dos mais de R$900 milhões previstos, R$841 milhões serão de recursos próprios. A execução do nosso plano de investimentos no atual ciclo constitui uma importante alavanca para o nosso programa de produtividade, na medida em que agrega maior inteligência, automação e confiabilidade à nossa rede de distribuição e também é importante para a formação da base de ativos regulatórios. No próximo slide, o slide 11, detalho nossas principais frentes de trabalho em relação ao plano de recuperação dos indicadores de qualidade. Visando a contínua redução do DEC, continuaremos focando na inovação do processo de despacho das equipes de emergência, com implementação de tecnologias avançadas que garantem a eficiência e a eficácia do processo de atendimento. Na gestão da produtividade, com o intuito de melhorar os processos, assim como a agregação de novas tecnologias e equipamentos, além do desenvolvimento de equipes multitarefas utilizados ao longo do atendimento de emergência. E numa maior flexibilidade e eficácia da comunicação entre equipes por meio de novas ferramentas de comunicação. Nessa frente, é importante destacar a utilização de tecnologias de inteligência artificial na evolução dos processos e no apoio à operação com foco na transformação digital. A intensificação da manutenção preventiva de rede, da modernização da rede de distribuição com mecanismo de self-healing, utilização de metodologia Lean suportada por ferramentas de Predictive Analytics, são a chave para os resultados que temos alcançado. No lado direito do slide, em relação ao FEC, a redução sustentável do indicador tem ocorrido por meio do aumento da manutenção preventiva da rede, dos maiores níveis de investimentos na expansão do parque de automação, modernização da rede de distribuição e do foco em novas tecnologias de rede e digitalização. Associadas a essas iniciativas, esperamos até o final do ano atingirmos a instalação de 750 km de rede de compacta, 7.200 detectores de falta de energia e 2.500 religadoras automáticas. Nossa estratégia aqui é trazer maior previsibilidade e inteligência à nossa rede, antecipando e reduzindo as ocorrências e otimizando o nosso processo de despacho. No âmbito de novas plataformas digitais e de estreitamento do relacionamento com os nossos clientes, com o objetivo de informar nossos investimentos na rede de energia elétrica, lançaremos também um hot site para que o cliente possa consultar de forma online as obras que estão em andamento em sua região, assim como a programação de interrupções para manutenções. Seguindo para o slide número 12, apresento a abertura do DEC e do FEC nas suas parcelas de programado e não programado. Neste trimestre, continuamos a registrar uma evolução no DEC, reduzindo 33% em relação ao mesmo período de 2016, encerrando em 14,12 horas. Essa redução é ainda mais significativa se observarmos que o DEC ainda sofre efeito do aumento da parcela programada, consequência do aumento do volume de investimentos na rede. Se considerarmos apenas a parcela não programada, verificamos uma redução ainda maior, na ordem de 47%, ou cerca de 8 horas. Em relação ao FEC, o indicador apresentou uma redução de 5% na comparação entre trimestres, totalizando 6,9 vezes. Considerando a parcela não programada, o FEC conseguiu uma importante redução de 9%. Passando agora para o próximo slide, vamos falar um pouco sobre as iniciativas e resultados da nossa área de gestão da receita. E não poderia começar sem falar na expressiva redução que tivemos em nossa PCLD. Neste trimestre, reduzimos nossos custos com PCLD em mais de R$ 46 milhões, valor 50% menor ao registrado em 2016. Com foco na gestão da receita, intensificamos as ações ao combate à inadimplência por meio de diversas iniciativas e novas plataformas digitais. Tivemos no começo do ano o lançamento do portal de negociação, que traz uma maior flexibilidade e acessibilidade aos consumidores inadimplentes, facilitando o processo de renegociação de dívidas de nossos clientes. No primeiro semestre, já foram mais de 52 mil negociações realizadas por essa ferramenta, equacionando R$ 26,5 milhões reais de inadimplência, sendo que R$ 14,1 milhões de reais já foram faturados. Como iniciativas adicionais, também realizamos a transformação do modelo de gestão com 8 novas empresas cobradoras especializadas, usando o conceito de scoring, remuneração variável e competição dinâmica entre elas, na efetividade da cobrança das carteiras integradas ao portal de negociação. A implementação de novas segmentações de clientes com regras de ações de cobrança automáticas e específicas na gestão da inadimplência. Na melhoria do cadastro, para sermos ainda mais assertivos nas ações digitais, e na melhoria no controle da gestão das turmas de campo e auditoria online nas ações realizadas. Destaco aqui também a nossa ação de maior representatividade na frente de redução da PCLD, a transformação do papel dos nossos leituristas em agentes comerciais, fortalecendo sua função e integrando-o dentro do processo de gestão da receita. Essa transformação só foi possível devido à grande transformação digital aplicada ao relacionamento com o cliente. Gostaria aqui de apresentar alguns números. Essa frente de transformação gerou economia de 56% nos processos de corte e 90% das renegociações efetuadas por nossos leituristas são pagas no mesmo dia, gerando um ganho de eficiência no processo de cobrança e ajudando no combate à inadimplência. Nesse segundo trimestre de 2017, os agentes comerciais tiveram 2,7 milhões de interações com nossos clientes inadimplentes, seja por meio do processo de renegociação, cobrança via carta de débitos ou interrupção no fornecimento através do primeiro corte. Como resultado de todas essas iniciativas, conforme mencionado pelo Francisco anteriormente, o ticket médio da fatura inadimplente teve uma redução de 22%, assim como a nossa base de clientes inadimplentes diminuiu 6%. Gostaria de destacar também nossos esforços para a manutenção dos níveis de perdas totais da companhia, que encerrou o trimestre em 9,6%, comparado a 9,7% no mesmo período do ano anterior. Nesse sentido, é importante mencionar o aumento de 28,9% no volume de energia adicionado por meio de medidas de combate a perdas, em torno de 206 GWh, em comparação ao segundo trimestre de 2016. No slide de número 14, trataremos das principais iniciativas realizadas pela companhia visando a mitigação de riscos, em especial a redução da sobrecontratação. Nesse trimestre, conforme fato relevante divulgado na última segunda-feira, reduzimos nossa previsão de sobrecontratação de 2017 de 105,9% para 104,2%, abaixo do limite regulatório de 105%. Essa redução é reflexo do nosso intenso trabalho para reduzir o nível de contratação por meio de negociações com geradores e a participação nos leilões do mecanismo de compensação de sobras e déficits. Antecipamos a mesma estratégia para 2018 e, dessa forma, conseguimos reduzir nosso nível de sobrecontratação também para o ano de 2018. Hoje, o nosso nível de contratação, considerando a revisão da garantia física das cotas hidrelétrica de Itaipu, está em 105,1%, bem abaixo do nível previamente estimado, que era de 107,3%. Continuaremos trabalhando para que o nível de sobrecontratação mantenha-se o mais próximo possível ao limite regulatório, de forma que não haja qualquer tipo de risco financeiro à companhia ou de repasse aos consumidores. Passo agora a palavra ao Julian para concluir a nossa apresentação.
Obrigado, Charles. Passando para o slide número 16, falaremos agora sobre o processo de migração para o novo mercado. Como divulgamos no fato relevante, ontem, nosso Conselho de Administração resolveu submeter a proposta de migração à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas e à Assembleia Especial de Acionistas Preferencialistas, que acontecerá no próximo dia 12 de setembro. Essa proposta de migração prevê a conversão das ações preferenciais em ordinárias com relação de troca de um para um, onde uma ação preferencial será convertida em uma ação ordinária, além da reforma de nosso estatuto social. Passando para o slide número 17, enfatizamos os três principais pilares da migração para o novo mercado, que trazem um impacto positivo para a companhia. O primeiro é alcançar uma governança corporativa superior. A migração aumentará a transparência, com extensão do direito de voto a todos os acionistas. O segundo é o maior acesso ao mercado de capitais, o que permitirá o aumento da capacidade de investimento, na medida que facilita novas captações e ainda prepara o caminho para uma potencial desalavancagem. O terceiro pilar é a maior atratividade para novos investidores na medida que a negociação apenas de ações ordinárias potencializará a liquidez e a apreciação de nossas ações. No slide número 18, apresento as aprovações necessárias para seguirmos com a migração para o novo mercado. A B3 e a ANEEL já aprovaram o novo estatuto social da companhia, exigido pelo novo mercado. Os principais acreedores, detentores das dívidas de Eletropaulo, estão de acordo com nossa mudança de controle. Desta forma, a aprovação da Assembleia é o último passo para seguirmos com a migração. Por isso, incentivamos todos os nossos acionistas a exercer seu direito de voto e participar das Assembleias. Para maior comodidade, haverá diversas formas de participar. Presencialmente, aqui na sede da AES Eletropaulo em Barueri, onde serão realizadas as assembleias, que serão transmitidas para São Paulo, no Hotel Radisson Blue, e no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor Guanabara, de onde os acionistas também poderão votar à distância. Além disso, será possível votar por meio do envio do boletim de voto à distância, procedimento implementado este ano pela B3, e ainda por meio de procuração. Amanhã divulgaremos o manual das assembleias, onde todos os detalhes serão fornecidos. No slide 19, apresentamos o cronograma indicativo da migração e conversão das ações. Conforme mencionamos nos trimestres anteriores, esperamos que a migração para o novo mercado ocorra até o final do ano. Dentre os principais pontos do cronograma, já informamos que as assembleias acontecerão no dia 12 de setembro. Aqui gostaria de destacar dois pontos. Primeiro, a migração só será possível com aprovação de 50% mais uma ação preferencial. Dois, após aprovação em Assembleia Especial, será aberto período de 30 días para que los accionistas minoritarios preferencialistas que eventualmente sean contrarios a migración, se abstuvieran de votar o no comparezcan a asamblea especial, puedan ejercer o sea, el derecho de receso, desde que sean comprobadamente titulares ininterrumpidamente desde el día 23 de febrero de 2017. Como ya reforzamos por medio de fatos relevantes, la compañía podrá desistir de la migración conforme ha previsto en la legislación, a depender del valor total previsto del derecho de receso, considerando que en la nuestra visión esta operación solo será viable si el costo de recurrente del ejercicio del derecho de receso no fuera material, o sea, no afecte a estabilidad financiera de la compañía. O valor a ser pago pelo derecho de receso do derecho de receso a accionistas será de 16 reales con 10 centavos, conforme entendimiento de la equipe técnica CVM, en respuesta a consulta realizada sobre este tema. Entramos con un recurso colegiado a CVM por no nuestro entendimiento o cálculo del valor del patrimonio líquido que serviría de base para determinar o valor, debería llevar en consideración que a reserva especial de ayo registrada en 31 de diciembre de 2016, no balance patrimonial, no valor de 670,9 millones de reales, equivalente a 4 reales y un centavo por acción, caberá exclusivamente a los accionistas controladores, ainda que sob condición suspensiva, y por tanto tal valor debería ser excluido da base do cálculo do derecho a retirada, resultando en un valor de reembolso de 12 reais con 9 centavos. Caso a decisión do colegiado da CVM confirme nuestro entendimiento, y esto ocurra antes do inicio do prazo para manifestación do derecho de receso, avisaremos a accionista. En caso contrario, o valor a ser pago, como anunciamos ahorita, sería los 16 reais con 10 centavos. Mayores informaciones sobre las tratativas y desenvolvimiento del proceso también serán debidamente divulgadas al mercado. Slide 20, para finalizar. Gostaria de reforzar algunos mensajes que presentamos a lo largo de esta presentación. Destaco a mejora de nuestros indicadores financieros, especialmente de EBITDA, que en este trimestre creció 37,5% en la comparación anual, juntamente con el programa de productividad, cuya estimativa de economía en el tercer trimestre de 2017 es de 80 millones en términos reales. Continuaremos trabajando para mejores resultados financieros y operacionales. En ese sentido, refuerzo la evolución de nuestros indicadores de DEC y FEC, confiantes de que estamos en la correcta estrategia para transformarnos la historia de AES Electropaulo. Por fin, refuerzo que estamos focados en concluirmos la migración para un nuevo mercado, ainda en 2017. Con las aprobaciones necesarias, podremos evoluir para este nuevo segmento de mercado que podrá posibilitar aumento de capacidad de investimento a medida que facilitará nuevas captaciones. Pasaremos ahora para la sección de preguntas y respuestas. Nos colocamos a disposición para atender cualquier cuestionamiento que vocês possam ter. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos, obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à performance de PCLD que vocês tiveram nesse trimestre, que foi bastante boa. Se não me engano, vocês saíram de PCLD em proporção da receita de 1,2% para alguma coisa em torno de 0,9%. Eu só queria saber se esse é o nível que vocês consideram estável daqui para frente para a gente projetar, tá? Nessa parte dessas provisões especificamente. E a segunda pergunta, em relação ao plano de produtividade também, vocês estão citando que esperam para o terceiro e quarto trimestre aí uma redução adicional de 80 milhões de custos, né, de melhorias, é só para entender exatamente da onde vem esses 80 milhões, se ainda é muito focado em provisões, tá, porque a gente viu outras provisões também caindo nesse trimestre, ou se a gente pode ver algumas outras ações relacionadas às outras linhas de custo. Obrigada.
Obrigado, Carolina. Charles vai responder.
Carolina, obrigado pela pergunta. Com relação à primeira parte, né, no que diz respeito à PCLD, o nosso objetivo é continuar trabalhando no sentido de reduzir a PCLD, pelo menos até o limite regulatório, que é em torno de 0,9%. Ou seja, a nossa expectativa é continuar trabalhando e reduzindo esse valor. Na parte dos indicadores do plano de produtividade, a expectativa que a gente tem de redução para o segundo semestre de 2017 continua na mesma linha, né, daquilo que a gente tem trabalhado. Ou seja, nós imaginamos que a melhoria, que continuando o plano de investimentos e melhorando os indicadores de qualidade, a gente vai ter impacto na redução do pagamento de indenizações e multas, né, e, consequentemente, também vamos trabalhar focado na redução da PCLD, da melhoria, vamos dizer assim, da adimplência, e isso também trará impacto positivo na nossa redução de OPEX. Então, basicamente, são essas as principais fontes, né, de expectativa que temos com relação a de onde virão os 80 milhões. Ou seja, fundamentalmente é focando na continuidade do plano de investimentos para melhorar os indicadores, reduzindo as penalidades e na melhoria da nossa PCLD.
Tá certo, obrigada. Se vocês me permitirem, então, mais uma perguntinha só. No trimestre passado, no qual vocês comentaram sobre um pedido para a ANEEL, a possível avaliação aí de uma revisão extraordinária para a Eletropaulo, eu queria saber se vocês têm alguma atualização em relação a esse pedido, posicionamento da ANEEL em relação a essa possível revisão extraordinária. Obrigada.
Nós estamos, Carolina, Julián, nós estamos agora discutiendo con ANEEL una revisión, un aditivo a contrato de concesión. Nos habíamos solicitado una revisión extraordinaria anteriormente, mas con el inicio de discusión de un aditivo a contrato de concesión, suspendimos la solicitud de revisión extraordinaria y estamos focándonos en la discusión del aditivo. Y la discusión del aditivo va en línea con las discusiones que o aditivo de contratos de concesión que asignaron Ampla y Light o año pasado, o inicio de este año. Entonces, esa es una conversa con ANEEL, una conversa con ANEEL que ainda está iniciando recientemente, va en buen sentido, mas no tenemos a este momento no podemos dar un detalle de cómo vemos ese proceso en andamiento de aquí al final del año.
Tá certo, muito obrigada.
A próxima pergunta vem de Marcelo Sá, UBS.
Oi, pessoal. Na verdade, eu tenho uma pergunta em relação ao cancelamento dos CCARs. Eu entendo que algumas geradoras pagaram alguma multa para a Eletropaulo nesse trimestre por conta desses cancelamentos. Quando a gente olha lá na composição da receita, tem uma linha que se chama aqui de ressarcimento, ônus de contratos bilaterais de 77,7 milhões nesse trimestre. Se na verdade esse foi um impacto todo positivo, se tem alguma linha de custo parcialmente compensando isso, porque aí eu queria entender qual que é o impacto não recorrente que acabou ajudando aí a melhorar o EBITDA da empresa nesse trimestre. Obrigado.
Sim, na renegociação dos contratos, uns pagamentos realmente é um pagamento de ressarcimento de custo, mas, André, você pode dar um detalhe? André Gómez, nosso diretor de nossa equipe de regulatório.
Bom dia, Marcelo. Na verdade, nessas negociações bilaterais, você tem ou ônus tarifário ou bônus tarifário. Alguns desses acordos geraram bônus tarifário, né, pela metodologia da ANEEL, e alguns com ônus. De fato, esses ônus, na grande maioria, no segundo tri, foram assumidos pelos geradores. A gente passou a não assumir mais ônus tarifário no segundo tri, em virtude aí do comportamento de mercado.
Mas minha dúvida é a seguinte, isso gerou um ganho de EBITDA no trimestre? E qual foi esse impacto desse ganho que aconteceu no trimestre?
Francisco, Marcelo, fala Francisco. O impacto no EBITDA foi de 70 milhões de reais no trimestre.
Certo. Na verdade, o EBITDA, só para confirmar o entendimento, o EBITDA de vocês seria 70 milhões de reais menor se não tivesse tido esse efeito.
Tá incluído nessa conta, se você está certo.
Ok, muito obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julián para as considerações finais.
Obrigado a todos. Quizás para finalizar, reiterar nossa invitação a todos vocês e a seus clientes, que são acionistas da companhia, a participar de nossas assembleias para considerar o assunto da listagem da companhia no segmento Novo Mercado. No dia 12 de setembro, acho que é uma importante decisão para a empresa. Nós vemos que é um catalisador do processo de criação de valor da companhia e contamos com todos vocês para que nos acompanhem neste processo e que continuamos trabalhando para fazer da Eletropaulo a melhor empresa de distribuição não somente do Brasil, mas de toda a América do Sul e deste hemisfério, se possível. Está bem? Muito obrigado a todos. Estamos todos aqui à disposição para qualquer dúvida que possam ter.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.